We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Vizinhas, vizinho, olá.
Olá, vizinhança.
Olá, vizinhança.
Muito bem.
Se é a minha dizer vizinha barra U.
É, vizinha, arroba, vizinha, arroba.
Vinhas.
Viram aquela coisa da linguagem de integração das universidades?
Não, o do SES, o documento do SES.
Não. Acho que é a universidade de... Não sei se é o Oxford, mas há uma universidade britânica que
decidiu
aceitar erros ortográficos por causa da
inclusão. Linguagem de ser inclusivos. Isso também vi.
Eu proíbo isso cá em casa com a minha filha. Não há.
Não és
inclusivo em relação à tua
filha. Não.
Pá, eu também, eu por acaso, zero há coisa que eu embirro solenemente é com erros ortográficos, pá, atentados à língua, vírgulas mal postas, e pá, fico muito
irritada.
Eu corrijo os trabalhos dos meus alunos com isso.
Esperemos que os nossos alunos estejam a ouvir.
Não, mas eu, com alunos já destino.
Sim, mas os alunos da Ana e da Susana, ao contrário dos filhos, não podem ser deserdados.
Não.
Sim. Não, os meus escrevem em inglês.
Podem sofrer outras consequências.
Mas é péssimo, porque...
Instalar pagamento pecuniário. Com erros ortográficos.
Ana, não era disto que nos vinhas falar,
não,
pois não?
Não. Então, mas também implica sanções.
Muda de assunto, então, por favor.
Implica sanções. Sanções porquê? Porque eu esta semana olho com alguma apreensão para as consequências do alegado ataque à central nuclear de Natanz, no Irão, que é, assim, provavelmente a central mais importante para o programa nuclear iraniano. E porquê é que eu me preocupo com as consequências? Porque o ataque, que na verdade foi uma quebra total de energia, impediu o funcionamento durante o fim de semana da central, e que o Ministro dos Negócios Estrangeiros apelidou de terrorismo nuclear, numa carta enviada a António Guterres, pode ter, tem três coincidências que eu acho interessantes. O ataque ocorreu horas depois da cerimónia do lançamento de novas centrifugadoras para enriquecimento de urânio, ocorreu no mesmo dia em que o secretário de Defesa norte-americano visitou Israel, e que aliás é responsabilizado pelo ataque, e ocorreu na semana do reinício das negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão relativas ao programa nuclear. Portanto, nós estamos aqui num momento importante destas negociações, e vejo com alguma apreensão as consequências deste ataque e se o Irão, por exemplo, esta semana se vai voltar a sentar à mesa de negociações ou não.
Aguardemos então. Susana, o que é que nos quer chamar a atenção esta semana?
Muito rapidamente, estamos no décimo dia do julgamento da morte do George Floyd. Do julgamento do polícia que está acusado de ter, enfim, da morte do homicídio do George Floyd, e no domingo houve mais um assassinato de um jovem negro, muito jovem, de 20 anos, pela polícia, durante um controle de tráfego, uma operação stop, é assim que se diz, não é? E que está neste momento, há de novo pessoas na rua, há protestos na rua, recolher obrigatório para as 7 da tarde em Minneapolis, e de facto é catastrófico pensar que nós, no momento em que estamos precisamente a ter um julgamento histórico do Black Lives Matter, da violência policial relativamente às pessoas negras, termos a morte e logo enfim, por azar, não é? De uma vida muito jovem. E é isto.
Muito bem. Rui?
A minha janela dá para a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, ou, do ponto de vista russo, a fronteira entre as repúblicas de Donetsk e Luhansk e a Rússia, onde há um acumular de material militar um acumular de tropas russas que induz preocupação naquela região do mundo. Bem, e que espero eu não venha a ser tema de uma Rua do Mundo futura por uma situação de crise. Não sabemos exatamente para que serve aquele aumento de pressão militar ali. A Rússia diz que é para responder a provocações da Ucrânia. Vamos ver, vamos estando atentos, esperando que não venhamos a ter de falar de uma situação de conflito bélico naquela região, mais ainda do que a que já temos desde há vários anos, entre a Ucrânia e esses rebeldes inspirados e provavelmente armados e provavelmente alistados pela Rússia.
Eu vou olhar um bocadinho para mais longe, enfim, e para um sítio onde já olhei, peço desculpa, mas a Birmânia continua a tomar parte da minha atenção. A situação não para de se agravar. A violência brutal dos militares parece ter começado a haver alguma resistência armada. E talvez por isso, ou por outras descrições terríveis do que se tem passado, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse temer que esta repressão militar de protestos que têm sido até agora absolutamente pacíficos na Birmânia se transforma numa guerra civil, num conflito civil comparável ao da Síria, idêntico ao da Síria. Temo que a situação na Birmânia se dirija a um conflito, esteja na direção de um conflito total e pede aos Estados que não permitam os mesmos erros mortíferos na Síria e de outros lugares, que não permitam que esses erros sejam repetidos. Pode ser já um pouco tarde para isso, esperemos que não. Como fui relativamente rápida, aproveito só para desejar bom Ramadão, que acaba de começar a todos os muçulmanos, e vamos fazer um curto intervalo. Voltamos para falar da Irlanda, e entretanto, acontece, vamos ouvir uma rádio, de língua irlandesa. Até já.
Está na dúvida, a Sofia quis mesmo dizer aquilo que disse. Tudo bem que na Irlanda se fala o inglês com uma pronúncia muito própria, todos sabemos, mas a língua local é outra.
Por um pandemia COVID, nisso era um olasmuds, foi em que a feita da escapa galer do levain era o seal leihu. Mas em hein, tagalhor otni ar daun, gahori has na
O irlandês, ou gaélico-irlandês, é ainda falado em várias regiões da ilha, na República da Irlanda e na Irlanda do Norte, mas também em algumas comunidades, no Canadá e nos Estados Unidos. O que estamos a ouvir é um programa totalmente dedicado à meteorologia, que passa na divisão gaélica da Rádio Pública Irlandesa, a RTE. Como deu para perceber perfeitamente, o tempo por lá vai estar. Bom, enfim, voltamos à Rua do Mundo.
Olá, estamos de volta à Rua do Mundo. Vamos debater esta semana o que se tem estado a passar na Irlanda do Norte, como já tínhamos antecipado. Ana, temos, enfim, já mais de uma semana de violência. Há algumas divergências dos líderes políticos sobre, enfim, o que fazer, ou pelo menos como olhar para esta situação. O Boris Johnson recusou uma cimeira sobre o tema, pedida pela Irlanda, pelo primeiro-ministro irlandês. Ainda estamos longe dos piores dias, mas foram imagens que nos transportaram de volta para uma Irlanda do Norte, onde a violência era parte do dia a dia, não é?
Sim, eu acho que este conflito que nós temos vindo a assistir tem duas dimensões. Uma é precisamente essa parte simbólica que tu fazes, porque que tu falaste, porque remete-nos a imagens que nos marcaram durante quase 30 anos e que marcaram a comunidade, seja do ponto de vista britânico, seja irlandesa. E esta questão simbólica vai relacionar-se com aquilo que para mim é mais interessante, que é a questão identitária e a forma como ela é utilizada do ponto de vista político. Depois há uma outra questão nesta tensão, que é uma questão mais pragmática e que resulta do acordo relativo ao Brexit e à transação de produtos e à forma como os produtos entram na Irlanda do Norte. Portanto, para tentarmos simplificar aqui um bocadinho o que é que está em causa, na verdade o protocolo que foi assinado relativamente à Irlanda do Norte, que fica como parte do mercado único europeu para evitar a existência de fronteiras entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, tem uma outra consequência, que é a consequência do mar da Irlanda. Portanto, os portos, os produtos ao entrarem nos portos, vindos de uma mesma entidade territorial, que é o Reino Unido, têm que passar por um processo, do ponto de vista burocrático, como se viessem de um país terceiro. Nós podemos pensar, mas isto não é muito importante. É importante do ponto de vista simbólico, porque dentro de um mesmo território, imaginem que nós, para exportarmos de Portugal continental para a Madeira, teríamos de incluir uma série de regras diferentes, mas mais do que isso, serve como um potencial de narrativa para dizer, por um lado, a Irlanda do Norte é tratada de uma forma diferente do resto do Reino Unido na relação com a União Europeia. Dois, vai ser utilizado como uma narrativa identitária daqueles que consideram que a Irlanda do Norte deve ser vista em conjunto com a Irlanda e daqueles que veem que a Irlanda do Norte deve ser vista em conjunto com o Reino Unido. Portanto, eu acho que este tema, que não me parece que vá ficar resolvido nos próximos meses, há um conjunto de desenvolvimentos do ponto de vista do processo burocrático. Recordo que Boris Johnson, na altura das negociações, disse: não, as empresas podem rasgar tudo o que é papéis e formulários, porque tudo isto vai ser muito fácil. E a verdade é que não está a ser tão fácil quanto isso, portanto, a Irlanda do Norte está sujeita àquilo que são as regras comunitárias, tudo aquilo que Boris Johnson disse que não iria acontecer com a aplicação do Brexit. Portanto, eu acho que aqui há duas consequências para sintetizar. A implementação do Brexit, que toda a gente sabia que ia ser complicada, e em particular em relação à Irlanda do Norte. Dois, isto levanta questões mais estruturais em relação ao futuro do Reino Unido, às dinâmicas internas das comunidades do Reino Unido e àquilo que podemos falar mais à frente, que são as questões identitárias, independentistas, etc.
Rui, acabam também de cumprir-se os 100 dias do período de transição do protocolo do Brexit com a União Europeia. O que é que isto de facto nos diz, como a Ana referiu, que não ia ser nada fácil, ao contrário do que o Boris Johnson tentou fazer crer?
Diz-nos que vai passar a ser ainda menos fácil e vale a pena regressar. Eu acho que a Ana descreveu bem a situação porque estamos a passar agora. Vale a pena ir até 2016, até à campanha para o referendo, e à maneira como o campo que era favorável ao Remain, não é? Portanto, a ficar na União Europeia, na altura liderado pelo David Cameron, de uma maneira um bocadinho a contragosto, como esse campo, em primeiro lugar, fez uma campanha que foi completamente destituída de emoção, de razões positivas para se ficar na União Europeia, e depois, a certa altura, tentando recuperar o prejuízo, quando percebeu que o referendo não estava ganhando, pelo contrário, David Cameron utilizou argumentos que tinham a ver com a paz, com a estabilidade, e finalmente falou-se na Irlanda do Norte. Algumas pessoas durante a campanha tinham mencionado que a Irlanda do Norte seria um dos elementos mais complicados de um Brexit. Mas isto foi imediatamente encarado como fazendo parte de uma retórica do medo, chamava-se Project Fear, era sempre a resposta que eles queriam sair da União Europeia utilizavam, querendo no fundo dizer que todos os medos em relação ao Brexit ser uma coisa complicada, trabalhosa, geradora de instabilidade e imprevisibilidade, que eram exagerados. Isso é Project Fear, as coisas não vão ser assim tão difíceis. A genialidade da campanha para sair da União Europeia estava em que, por um lado, prometia mudar tudo, vamos passar a fazer as coisas de uma maneira completamente diferente, vamos tomar de novo o controlo das nossas leis, do nosso dinheiro, das nossas fronteiras, dos nossos mares, mas ao mesmo tempo nada de prático vai mudar. E portanto era um voto sem custo. Por um lado, vota à vontade por mudar os arranjos que se têm mantido na Europa desde há décadas em termos, por exemplo, de mercado único. Por outro lado, nada na tua vida prática vai mudar. Bem, o que acontece é que, de facto, há uma estrutura não só de mercado único, mas jurídica, em torno da União Europeia, que tinha permitido uma coisa que foi muito... enfim, menosprezada durante essa campanha, que foi de facto manter a paz na Irlanda do Norte durante 20 anos. Ou seja, acho que nem sequer aos defensores da União Europeia na altura ocorreu que a União Europeia, que de certa forma se tinha tornado quase transparente ali, era uma condição sine qua non para se conseguir, num passo de mágica, satisfazer nacionalistas, católicos, pró-irlandeses, pró-reunificação da Ilha da Irlanda, e lealistas pró-Reino Unido, contentes em simultâneo, através dos acordos de Sexta-feira Santa, ou dos acordos de Belfast, como lhes quisermos chamar. Basicamente foi dar a estas duas comunidades a possibilidade de viverem no mundo da sua escolha identitária de forma praticamente transparente. Aqueles que votavam no Sinn Féin, ou nos outros partidos republicanos irlandeses, mesmo que sejam partidos específicos à Irlanda do Norte, e que se sentiam identitariamente irlandeses, católicos e republicanos, era permitido viver no que antes seria considerado um sonho, que é uma realidade prática de uma ilha reunificada todos os dias. Atravessar fronteira, ir a Dublin, fazer a sua vida em conjunto com o resto dos irlandeses. Para os lealistas, era possível, no entanto, continuar a fazer a sua vida no quadro do Reino Unido e continuar identitariamente protestantes e britânicos e ter as suas ligações mais com o outro lado do Mar da Irlanda e não com o resto da Ilha da Irlanda. Porquê? Porque de qualquer forma não havia fronteiras na União Europeia como um todo, porque de qualquer forma os produtos passavam por todo o mercado único de forma absolutamente transparente, e imediata, sem nenhum tipo de controlos, e portanto foi possível levantar uma fronteira, que é uma fronteira traumática, que é uma ferida aberta no meio da Ilha da Irlanda, que atravessa, que sempre foi artificial, porque todos os males aqui começam num outro referendo para a independência da Irlanda, em que estes condados, em que a população protestante é maioritária, mas é maioritária só do lado do mar e não do lado da fronteira com a Irlanda, votou por manter-se no Reino Unido, teve que ser imposta uma fronteira, como, quer dizer, imaginem que Portugal a certa altura tinha votado por se tornar independente do resto da Península Ibérica, mas que uma parte do Alentejo ou da Beira, ali na raia, não tinha votado, e que tinham sido impostas fronteiras que cortavam essa região de Portugal com o resto de Portugal, não no sítio onde a maioria tinha votado para se manter ligada à Espanha, mas mais à frente. Foi isso que aconteceu e foi isso que deu sempre enormes conflitos. Portanto, uma grande parte dos católicos irlandeses vivem ao lado de outros católicos irlandeses, mas durante décadas separados por checkpoints e por fronteiras e por barricadas. Isso, desde há 20 anos, com os acordos de Sexta-feira Santa, desapareceu. Os acordos, na verdade, foram acordos entre o governo irlandês e o governo britânico. Aparentemente a União Europeia não foi vista nem achada, mas a União Europeia forneceu, de certa forma, a mesa, a tábua onde foram assinados os acordos, que é isto é possível porque, tal como não há fronteiras entre a França e a Alemanha, entre a Holanda e a Bélgica, também não precisa de haver entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, República da Irlanda, os católicos podem fazer de conta que vivem numa ilha reunificada e os outros que vivem continuam a viver no Reino Unido, porque na verdade todos vivem na União Europeia. Tiras esta base, não é um bocado como num daqueles jogos em que tu vais pondo pecinhas e há uma peça em baixo que sustenta isto, mesmo que não lhe dês importância nenhuma, e os problemas voltam. E vão se tornar maiores, teoricamente, dizem os que negociaram os acordos. A Irlanda do Norte tem tudo a ganhar com este arranjo, do ponto de vista económico e empresarial, porque a Irlanda do Norte faz neste momento parte de dois mercados em simultâneo. Até a Comissão Europeia, no fim, o Michel Barnier dizia: bem, a Irlanda do Norte conseguiu aqui uma coisa para se manter ali a paz, conseguiu aqui uma coisa que mais ninguém tem, que é, estão no mercado do Reino Unido, embora tenham que fazer essas verificações sanitárias, fitossanitárias, etc., preenchem papéis, mas por outro lado têm acesso a todo, são a única parte do Reino Unido que tem acesso a todo o mercado único da União Europeia. Empresas que estavam em Londres devem ir para Belfast. Quem quiser estar num sítio onde ao mesmo tempo tem acesso aos dois mercados, empresas americanas, japonesas, devem ir para Belfast. Mas, na verdade, a identidade não segue a economia. E enquanto tudo isto não se materializa, a vida prática está mais complicada. Quem encomenda coisas do resto da Grã-Bretanha, às vezes elas não chegam a tempo, desde plantas a outro tipo de coisas. E não vai ficar mais simples porque não há maneira, muitos tentaram, não há maneira nem com tecnologias mais avançadas, nem com nada disso. Se tu tens, nem há tanto um mercado único, se tu tens uma união aduaneira, tem que ter uma fronteira alfandegária em algum lado. E, portanto, das duas, uma. Ou a União Europeia tem uma fronteira alfandegária entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Os católicos não vão ficar contentes. Ou então, há uma fronteira alfandegária da União Europeia que, para todos os efeitos, é no mar. E então é o Reino Unido que, para sair da União Europeia, já se desmembrou em parte. E vai-se desmembrar ainda noutra parte com a Escócia e por aí afora. Portanto, o Reino Unido fica mais instável, ele próprio, como entidade constitucional, após a saída da União Europeia.
Susana, Ana referia no início que o Boris Johnson chegou a dizer que as empresas podiam rasgar papéis, rasgar formulários, porque isto ia ser tudo muito fácil. Não é, e de facto uma das razões que terá contribuído para aumentar as frustrações e as tensões no início deste ano foi precisamente a escassez de certos produtos na Irlanda do Norte. Isto era expectável,
Pois, é evidente que é um dos grandes calcanhares daqueles do Brexit sempre foi a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. E eu até tenho aqui uma lista de momentos em que o Boris Johnson foi dizendo coisas sobre isso, e a primeira que eu tenho aqui uma citação dele de fevereiro, já ainda de 2016, portanto ele ainda era Presidente da Câmara de Londres, antes do referendo, 4 meses antes do referendo, e disse que, nessa altura, ele garantiu que o Brexit deixaria a organização atual da fronteira irlandesa absolutamente inalterada. E explicou, isto foi fora de declaração da BBC, que ele disse: a área de livre circulação entre o Reino Unido e a República da Irlanda existe há quase 100 anos, não há qualquer razão para deixar de ser assim. Que tem muita piada porque ignora o facto de, nesses mais de 100 anos, nunca ter havido um momento em que ambos os espaços estavam debaixo de alçadas de acordos comerciais diferentes. Ou seja, aqui o grande problema é que antes não havia União Europeia. Enfim, não havia... Começou a CE e não sei o quê, pronto. Mas não havia este chapéu para gerir o comércio entre as duas regiões e entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, enfim, o resto do Reino Unido. Isso acontecia fora de um contexto da União Europeia, não é? Depois veio a União Europeia, mas quer dizer, aquela gente esteve sempre toda junta. E agora é a primeira vez em que, de facto, nós temos, nestes últimos 100 anos, pelo menos, a que o Boris Johnson se referia, a dizer que há 100 anos que estamos a funcionar tão bem, porque é que agora há de mudar? Bem, o que muda agora é que criaram aqui houve o Brexit, foi uma escolha democrática do povo britânico, mas que de facto leva a que a Irlanda do Norte e a República da Irlanda deixem de estar debaixo do mesmo chapéu. E portanto é evidente que isso só pode criar problemas. E pode criar problemas quando nós estamos a falar de uma ilha que já em si é muito pequena. E portanto, quer dizer, nem a ilha sozinha pode vir. Eu estou a falar da ilha da Irlanda, não estou a falar da ilha, enfim, que o Reino Unido é em si uma ilha, não é? Mas o Reino Unido tem capacidade suficiente, é uma economia suficientemente pujante para poder viver fora da União Europeia. Enfim, vamos lá ver que custos económicos é que isso vai ter. Até agora, pelo menos do ponto de vista da vacinação, só tem-lhes trazido vantagens. Mas quer dizer, a ilha irlandesa é uma ilha muito pequena, a Irlanda do Norte, a República da Irlanda, são dois espaços económicos demasiado pequenos e, sobretudo, que estão muito integrados, precisamente até por esta por esta citação que eu tenho aqui do Boris em 2016, já a dizer que há 100 anos que estão no mesmo espaço económico, precisamente. Ou seja, estão juntas os dois espaços económicos mínimos, que há 100 anos que trocam livremente debaixo de diferentes contextos, é evidente que estão muito integradas e, portanto, isto ia sempre ser uma complicação. Só o Boris Johnson é que podia imaginar que não ia ser uma complicação, ou, enfim, ou provavelmente ele estava apenas a puxar a brasa à sardinha dele de uma maneira bastante demagógica, e estou a ser simpática na palavra que estou a usar, porque ele depois também disse o ano passado que só haveria fronteira por cima do cadáver dele, não é? Disse que não ia assinar nenhum acordo com a União Europeia que implicasse uma fronteira. Mas quer dizer, é impossível. Tu não podes querer sair da União Europeia para não estar sujeito a todas as regras que subjazem a esta União de aduaneira, que é a União Europeia. Portanto, se queres sair, queres sair, mas então tem que haver algum momento em que, quando os bens transitam esta fronteira entre a União Europeia e o Reino Unido, tem que haver um momento em que eles são verificados, não é? E portanto isto foi sempre uma, enfim, isto era evidente, isto sempre foi uma história muito mal contada, na verdade, e sempre depois todos os spins que se foram arranjando para contar, não, isto é uma fronteira, mas não é bem, é um controlo, não é? Isto, na verdade, vai ser bastante fácil, isto não vai criar barreiras nenhumas ao comércio e tal, porque, quer dizer, era evidente que isto ia correr mal. E depois, de facto, isto tem um aspecto, mas tem aspectos simbólicos importantes, não é? Que o Rui aludiu e tem mais competência do que eu para aludir, e, enfim, o aspecto simbólico muito importante que é esta ideia de, se nós estamos a deixar a Irlanda do Norte de facto no espaço económico da esfera da República da Irlanda e, portanto, de facto no espaço económico da União Europeia, na Irlanda do Norte há, enfim, que é uma zona, uma região do mundo, infelizmente, com uma história até sangrenta de conflitos, é evidente que havia uma parte da população a parte da população protestante que se ia sentir... que se sente, não é, abandonada, e que sente, no fundo, então nós já não somos parte do Reino Unido, estamos aqui debaixo da esfera de influência da República da Irlanda, e portanto isto estava mais ou menos escrito nos astros que algum dia ia correr mal. E eu acho que aqui há uma série de fatores, não é? Há a questão da crise pandémica, que é evidente sempre, que eu acho que são momentos que deixam as pessoas mais angustiadas, e houve, de facto, esta questão do tal funeral, não é? Mas que, no fundo, tudo aquilo que eu tenho lido na imprensa inglesa é visto apenas como um pretexto, não é? Ou seja, a atenção estava lá, não é? Pronto, houve de facto um funeral de um líder político que acabou por ter multidões que ultrapassavam claramente aquilo que seriam as regras do que é legal hoje em dia num funeral. Eu acho que naquela altura eram 30 pessoas e houve vários milhares, segundo consta. E, de facto, depois houve uma opção das autoridades de não perseguirem as pessoas que organizaram aquilo, mas, um funeral de um líder político, é evidente, também tem uma dimensão muito simbólica, mas, quer dizer, tudo aquilo que eu leio na imprensa inglesa, mais uma vez, concorre no facto de dizer que isto foi só um pretexto. A tensão estava lá. Quando tu passas daí para caminhões incendiados e para...
Mas, Susana, o líder político era só um dos antigos líderes do IRA.
Sim, claro, do Sinn Féin. Portanto,
E, portanto, essa carga simbólica, que depois naturalmente é aproveitada, mas há aqui esta carga simbólica, e a questão de teres cerca de 2 mil pessoas sem distanciamento social, sem máscara, e como o próprio contexto pandémico, tu estás a dizer, isto é visto do ponto de vista das percepções, como eles são tratados de forma diferente.
Claro.
E é uma questão simbólica. Exato, eles podem.
Eles podem, nós não, exato.
E isso é uma coisa que nas comunidades tem como nós até estamos a assistir noutros cenários diferentes, tem um impacto muito significativo quando há, quando há raiva, quando há tratamento desigual.
Sim,
não é?
Como eles, as pessoas percebem como tratamento desigual, não é? Percebem como o governo da Irlanda do Norte está ao serviço, está capturado pelo Sinn Féin, e portanto isso é, e portanto as pessoas sentem-se completamente, e já isso junta-se precisamente à questão da Irlanda do Norte estar de facto na esfera económica da União Europeia, e portanto já há essa sensação de abandono, de nós já não fazemos parte deste projeto maravilhoso do Reino Unido, e portanto eu acho que isso era, mas agora que isto estava perfeitamente escrito nas estrelas, quer dizer, sempre foi, aliás, foi a grande contenda e a dificuldade enorme de encontrar acordo do Brexit, um dos pontos sempre fundamentais foi a questão da fronteira, havia uma fronteira terrestre entre as duas Irlandas ou havia uma fronteira no mar irlandês que preservava a união económica das duas Irlandas, mas que ao fazer isso, de facto, colocava a Irlanda do Norte debaixo da esfera da União Europeia, naquilo que são, enfim, regras comerciais. E pronto, isto junta-se também a situações de grande, enfim, há bolsas de pobreza muito importantes nestas comunidades que depois também se devem sentir muito left behind, não é? Deixadas para trás no meio de todo este processo. Vamos lá ver agora como é que eles resolvem isto, não é? Isto pode ser apenas um soluço no processo do Brexit ou pode vir a ser... Quer dizer, dependendo também agora de como é que o Boris Johnson, designadamente, se ele consegue ou não consegue acalmar a situação e como, não estamos a ver, até agora só está a piorar na última semana, isto pode ser apenas um soluço no processo do Brexit ou pode ser de facto uma reabertura de um processo de grande violência interna, não é? De muito sangrento, esperemos bem que não seja o caso.
Curiosamente, há aqui um lado em que eu penso que o Boris Johnson tomou inspiração na própria história da Irlanda e da independência da Irlanda, porque aqui há uns tempos havia uma citação acerca da maneira como os acordos com a União Europeia foram negociados pelo Boris Johnson, incluindo aceitando uma coisa que ele tinha dito que nenhum primeiro-ministro do Reino Unido alguma vez aceitaria, que era uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, mas simplesmente fazendo de conta que não o tinha aceitado, e daí as tais citações em que ele aparece em conversas na Irlanda do Norte a dizer não, papéis para trazer produtos de GB to NI, portanto, da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte. Não, podem mandar isso para o lixo, não vai ser preciso papéis nenhums. O elemento em que ele se pode ter inspirado na história irlandesa é... vi citada aí a algures numa das revistas que apoia os conservadores e que apoia o Boris Johnson, que é a Spectator, acho que foi aí que vi essa citação, que era que aquilo era a freedom to achieve freedom. Ou seja, o que eles tinham negociado com a União Europeia era basicamente um contrato que permitia fazer finalmente passar pela Câmara dos Comuns, depois de muitos anos de indecisão, o Brexit. E conseguir o Brexit. E o resto via-se depois. Ora, esta freedom to achieve freedom é uma referência precisa a um momento na independência da Irlanda em que este dilema também esteve em cima da mesa. Havia duas lideranças principais do Sinn Féin histórico, portanto do partido independentista irlandês antes de se terem criado os outros partidos irlandeses, todos republicanos, o Fianna Fáil, o como é que se chama o outro, Fianna Fáil e o... há o Sinn Féin, Fianna Fáil e há um outro partido, já lá chegaremos. Quando eu tiver aqui um intervalinho vou procurar isso.
Estás a falar do Fine Gael, não?
Fine Gael, exatamente. Fine Gael. Um pertence ao PPE, outro pertence aos liberais e outro pertence neste momento ao GUE-NGL ou à esquerda no Parlamento Europeu, à esquerda unitária, mas na verdade... as grandes divisões entre eles não são muito claramente ideológicas, não é que um seja liberal, o outro democrata cristão, o outro mais socialista. As grandes divisões entre os partidos irlandeses explicam-se por desavenças na altura da independência da Irlanda, nomeadamente entre dois líderes políticos, o Michael Collins, que até teve um filme sobre a vida dele aqui há uns tempos, e outro, o Eamon de Valera, que tem este nome com sonoridade mais latina, porque era filho, se não me engano, de um pai espanhol. Um era o pragmático, o outro era o fundamentalista. Michael Collins foi ao Reino Unido, negociou um tratado, e o tratado não dava independência à Irlanda, criava uma coisa que era o Estado Livre Irlandês, e que não foi aceito pelo Sinn Féin na Irlanda, liderado pelo Éamon de Valera, e aí isso é uma primeira separação, porque alguns queriam a independência toda logo de uma vez, ao passo que o Michael Collins estava disposto a aceitar aquilo que ele dizia, que era, ok, isto ainda não é a liberdade, mas é dar-nos a liberdade de conseguirmos a nossa liberdade. Temos aqui um espaço de respiração e vamos construindo o Estado irlandês, porque de qualquer forma é muito difícil para nós, de repente, de um momento para o outro, conseguirmos uma Irlanda independente de um Reino Unido no qual vivemos durante muito tempo. Há grandes comunidades migrantes de irlandeses do outro lado do mar, é preciso haver um espaço de livre circulação que sempre existiu entre Irlanda e Reino Unido até à entrada na União Europeia, e não é por acaso que quando o Reino Unido entra na União Europeia, é finalmente o momento em que a Irlanda, que já queria entrar na União Europeia, então CEE, a Irlanda já queria entrar e é finalmente o momento em que consegue entrar os dois ao mesmo tempo. Seria muito mais disruptivo entrar o Reino Unido numa altura e a Irlanda uns anos depois, ou ao contrário, do que, por exemplo, ter entrado Portugal e não a Espanha. Portugal e a Espanha também entraram ao mesmo tempo. Mas precisamente porque já havia ali infraestrutura jurídica. Agora, a mesma situação ocorre, mas ao contrário. Os britânicos precisam de sair da União Europeia, mas sabem que não conseguem sair de uma forma limpa sem umas mentirinhas pelo meio. E o que o Boris Johnson faz é aquilo que o Michael Collins fez, embora o Michael Collins correu-lhe mal porque foi assassinado, que é a liberdade para conseguir alguma liberdade. Ah, ele vai mentir, ele sabia perfeitamente que isto ia acontecer, que ia ser complicado, mas ele vai mentir em boa parte por causa de uma razão. Eu acho que o Partido Conservador e Unionista, que é o verdadeiro nome do Partido Conservador Britânico, já dá a Irlanda do Norte por perdida. Ah, eles sabem que os católicos vão ser a maioria. Eles sabem que para tirarem o Reino Unido da União Europeia é preciso conceder que a Irlanda do Norte é uma espécie de Crimeia do Reino Unido que vai ficar com a União Europeia. E estão dispostos a pagar esse preço. O que não podem é dizer aos loyalistas protestantes que estão lá na Irlanda do Norte e que veem como uma coisa absolutamente existencial manterem-se ligados à Grã-Bretanha e separados do resto da ilha da Irlanda, eles não podem dizer aquilo que eles no íntimo deles já decidiram, que é nós vamos sair da UE, pá, e vocês vão ficar com a ilha da Irlanda. Se nós virmos as sondagens dos Brexiteers, há uma coisa curiosa. A maior parte das pessoas que votaram pelo Brexit acham o Brexit, a independência do Reino Unido da União Europeia, mais importante do que a continuidade do Reino Unido. Estão perfeitamente dispostos a que a Irlanda do Norte saia, aliás, a Irlanda do Norte votou maioritariamente por ficar na União Europeia, e alguns até estão dispostos a aceitar que a Escócia venha a sair mais tarde. O que vão é tentar, com a Escócia, adiar o mais possível um referendo de independência na Escócia. E isso na Irlanda não podem fazer, na Irlanda do Norte. Porque os acordos de Sexta-feira Santa implicam que todas as partes podem, a qualquer momento, exigir um referendo, e esse referendo terá que ser feito. Esse referendo, no caso, chama-se uma border poll, e, inevitavelmente, quando os republicanos na Irlanda do Norte, ou quando Dublin estiver disposto a aceitar uma reunificação da ilha e perceberem que têm maioria para isso, seja daqui a 5 ou 10 ou 15 anos, eles vão ativar essa parte do acordo, vai haver um referendo, e a Irlanda do Norte acaba por se reunificar ainda antes da Escócia ser independente.
Tivemos agora aqui um momento de oráculo, Rui Tavares.
Mas eu acho que antes disso ainda acontece uma dinâmica mais importante, que é, nós até maio de 2022, portanto do próximo ano, vamos ter eleições para a Assembleia Legislativa da Irlanda do Norte. E portanto nós temos neste momento um governo que une o Partido Unionista Democrático e o Sinn Féin. Ora, se há eleições, é natural que estas tensões depois também tenham um reflexo na narrativa dos partidos. E a própria a Primeira-Ministra da Irlanda do Norte, e que representa o Partido Unionista, está a ser forçada pelo seu próprio partido a polarizar um bocadinho o discurso no sentido desta aproximação ao Reino Unido, o que depois vai dificultar a coligação que tem internamente com o Sinn Féin. Portanto, independentemente daquilo que venha a acontecer a médio prazo nas relações com a União Europeia, ou a decisão que seja tomada no seio do Reino Unido e pelo governo britânico. Há um conjunto de dinâmicas próprias dentro da Irlanda do Norte que é necessário ter em conta. O Rui dizia há pouco uma frase muito interessante, que é: a identidade não segue a economia. Mas os acordos políticos têm grande dificuldade em conciliar a economia e as dinâmicas identitárias. E depois, como é que vão implementar isto? Porque, do ponto de vista económico, isto é mais fácil de projetar. Mas do ponto de vista da reação das populações, e aquilo que é uma reação muito imprevisível. Nós, se olharmos para o que foram estes fenómenos de violência, aquilo que surge na imprensa, tanto na Irlanda do Norte, como na imprensa irlandesa, como na imprensa britânica, é centrado em dois grupos. Os grupos de jovens, aquilo que nós designamos de gangues mais violentos e de violência, e de violência urbana, e aquilo que são grupos paramilitares, lealistas, que até alegaram não cumprir mais o acordo de Sexta-feira Santa. Na prática, o que é que se diz? Bom, isto está ligado a dinâmicas de criminalidade e não tanto àquilo que possa ser uma tensão mais estrutural dos cidadãos da Irlanda do Norte, e portanto que colocassem paz, desculpem, que colocassem
em
casa
paz.
A paz, exato. Mas se nós olharmos para aquilo que é mais profundo, ou seja, independentemente de queimar caminhões com produtos e esta lógica de criminalidade e potenciar isto, o que é que nós estamos a falar? Estas questões da identidade que são fora destas dinâmicas económicas têm a ver com a divisão entre a monarquia e a república, com a pergunta de o que é ser irlandês, há diferença ou não nos princípios e valores entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, a forma de organização do regime, que são dinâmicas sectárias que depois são aprofundadas entre católicos e protestantes. E no meio disto tudo há uma memória histórica muito recente. E este é o perigo quando se está a negociar acordos desta natureza, que sim, olham para as questões alfandegárias, sim, olham para as taxas dos produtos, sim, olham para as importações e exportações e para a forma de controlo da entrada de produtos nos portos ou através de fronteiras terrestres.
Para as regulações fitossanitárias, que eu acho sempre que é uma palavra que fica...
Eu não consigo dizer fitossanitário, mas pronto,
agora,
para as regulações, pronto. Eu tenho que pensar muito para os léxicos.
Bem, dá assim um ar que estamos a falar com o chefe. Fitossanitário é uma palavra que eu aprecio.
É pior, porque é sanitário e fitossanitário.
Ah, são duas diferentes, eu pensei.
São duas, estás a ver?
Então continua.
Estas regulações fitossanitárias, então a identidade não segue regulações fitossanitárias. Porque a forma como as pessoas veem este sentimento de abandono de que a Susana falava, e que é corroborado pelo argumento do Rui, que a decisão está tomada do ponto de vista dos partidos políticos britânicos em termos de análise racional de custo-benefício, isto tem um histórico na comunidade da Irlanda do Norte que nem sempre é antecipável do ponto de vista das reações. E eu não estou a falar nesta lógica de violência imediata. Não é isso, não é nós termos na rua agora convulsões. É que isto vai alimentar discursos políticos que manipulam, digamos assim, estas questões, e às vezes de uma forma absolutamente irresponsável, que é aquilo que nós olhamos para as citações do Boris Johnson: uma fronteira nem em cima do meu cadáver, e rasguem lá os papéis que isso não interessa nada. E depois as expectativas das populações perante esta responsabilidade são absolutamente ignoradas. E isso sim é o que dá origem a tensões e à manipulação da política identitária, que é a diferenciação e a desigualdade. Também pelos polos, pelas bolsas de pobreza que a Susana falava há pouco. Portanto, temos aqui um caldo visto a médio e longo prazo, e se adicionarmos alguma irresponsabilidade política ou visão tecnocrata da gestão destas questões, pode ter uma reação um bocadinho mais imprevisível por parte das comunidades.
Olha, deixa-me só fazer uma precisão, porque eu há bocadinho enganei-me, acho que me enganei, ou posso ter...
Tu nunca te enganas e raramente tens dúvidas, Rui Tavares.
Por acaso, tive logo a seguir a dizer... porque não foi exatamente, eu acho que mencionei um referendo, não é por causa de um referendo na Irlanda, na ilha da Irlanda, que ocorre a separação, é porque nas eleições de 1918, portanto, o Sinn Féin, então o único partido independentista escocês, ganhou na ilha toda, e os líderes protestantes, unionistas, ganharam só em alguns condados, nem sequer em todo o Ulster é a parte norte, digamos, um quinto da ilha da Irlanda a norte, e o governo de Londres, em conjunto com esses unionistas, começaram a pensar em separar a ilha em duas, primeiramente de mar a mar, com nove condados, depois com seis condados, que eram os seis em que os resultados eleitorais tinham dado que os protestantes poderiam ainda ir ganhar naqueles condados. Sendo que a extensão territorial desses condados é de tal forma a que, na verdade, onde havia uma proporção maior de protestantes que permitiam ganhar eleitoralmente esses condados, era mais junto ao mar, mais a leste, mais próximo da ilha da Grã-Bretanha, por assim dizer, mas a fronteira foi posta em vilas, cidades, estradas, comunidades que tinham católicos de um lado e do outro. É uma fronteira que vai agora fazer 100 anos. Foi desenhada entre 21 e 25, portanto é uma coisa recente. A Ilha da Irlanda nunca tinha estado desde a Idade Média dividida daquela forma e é absolutamente impossível de reintroduzir. Os católicos hoje em dia jamais aceitariam voltar a ter entre as casas de vizinhos, depois de 20 anos a finalmente viverem juntos, os caminhões de gado, de leite, do que quer que seja a passar pela ilha. É sempre mais fácil do ponto de vista prático. Apenas em meia dúzia de porcos na Grã-Bretanha e na Irlanda do Norte, introduzir a fronteira de que os protestantes não gostam, que é a fronteira no mar. E pronto.
Mas, Rui, o problema das fronteiras é que há fronteiras visíveis e materiais e fronteiras invisíveis. Desculpem esta minha deriva identitária, porque é uma coisa que apela muito àquilo que eu gosto de falar. Mas estas fronteiras invisíveis são aquelas que causam mais dano na população, porque são percepcionadas. E portanto, eu percebo a lógica política de colocar a fronteira no mar e nos portos, que é aquela que até está mais longe e não implica e esses muros, etc. Mas o sentimento de diferenciação, afastamento, está lá.
Está na mesma. E tem, apesar de tudo, uma expressão material e visível.
Certo,
Tal
certo.
como no tempo dos chamados Troubles, não é? Dos problemas, ou seja, da violência na Irlanda do Norte, nos anos 60 e 70. O ponto de tensão que podia ser atacado, podia ser o carro da polícia ou do exército britânico, ou uma estação de correios, ou o que quer que seja. Na verdade, nós não nos podemos esquecer de uma coisa, que ainda um dia pode dar problemas e esses serão muito sérios. É que para se fazerem esses tais controlos sanitários e fitossanitários, há funcionários da União Europeia em território que não é da União Europeia hoje em dia, ou seja, nos portos da Irlanda do Norte, a receberem paletes e contentores de produtos e a verificá-los um a um. E, portanto, um dia, com isto agora esperemos que fique por aqui. Mas se isto não ficar por aqui, se a violência aumentar e se um dia houver ataques terroristas, esses postos alfandegários são alvos.
Alves, claro.
E esses funcionários são potenciais vítimas. E, portanto, eu não sei mesmo, quer dizer, há aqui uma dimensão de irresponsabilidade total com que o Boris Johnson normalmente se consegue escapar porque diz uma piada, e mexe no cabelo.
É o charme,
Será
é o
que ele já
charme
cortou
dele,
o
não é? É o
cabelo?
charme dele.
Eu acho que temos que saber se ele já cortou o cabelo.
Um dia que uma coisa destas aconteça, se calhar vai-se arrepender de não ter feito a tal cimeira com Dublin.
Certo.
Dublin tem tido uma posição ultra responsável nisto. Dublin não está propriamente a correr para reunificar a ilha. A República da Irlanda não sabe se conseguiria absorver uma reunificação. Eles são ultra cautelosos em relação e Dublin, neste momento, é um governo do Fine Gael e do Fianna Fáil, portanto, dos outros rivais, não é do Sinn Féin, não está a correr para uma reunificação, e era a melhor tábua de salvação a que Boris Johnson se poderia agarrar. Seria ver estas coisas com toda a paciência. Aliás, aqui há uns tempos, quando a Comissão Europeia quis reintroduzir a fronteira para as vacinas, foi Dublin que impediu isto. É, de facto, a parte mais responsável deste processo e era o que ele deveria fazer.
Pronto, eu queria falar disso, porque claramente há aqui de facto um azar enorme também do Brexit se ter consubstanciado no momento da pandemia. E isso dificultou, porque, quer dizer, os acordos eram sempre aquilo era sempre num fio de trapezista, não é? O equilíbrio em que esta questão das duas Irlandas foi gerida e foi conseguida incluir no, conseguiu-se incluir nos acordos. E de facto esta coisa de aparecer a pandemia por cima só complicou, e houve a bronca das vacinas no fim de janeiro, não é? Que foi quando a União Europeia disse: agora vamos suspender exportações de vacinas para o Reino Unido. Isso queria dizer que os acordos ficavam suspensos, e apesar de só ter durado meia dúzia de horas, porque não, foi curto, mas a verdade é que houve ali um momento de tensão em que de repente os irlandeses do Norte perceberam: espera lá, que isto de facto é um equilíbrio realmente muito frágil. E isso, digamos, trouxe-lhes de alguma forma, de uma maneira demasiado brutal, um mês depois do Brexit estar de facto consolidado, não é? E um mês depois de nós termos visto aquelas filas gigantescas em Calais de caminhões que não conseguiam passar, e durante toda a loucura que foi naquele mês de final de dezembro, início de janeiro, da variante britânica, portanto, havia ali um caldo de medo onde eu acho que aí, Ana, a economia e as entidades, é aí que elas se unem. É nos momentos de incerteza, que é algo que a economia é muito boa a transmitir às pessoas, angústia e incerteza, e em que a identidade é uma coisa em que as pessoas se agarram. E esse momento foi um momento muito crítico. E, portanto, isto também tem a ver com esta coisa da diplomacia das vacinas, e eu acho que há aqui, mas se pode dizer isso, um azar do Brexit ter coincidido com a história da pandemia. Agora, claro, isso também mostra que era, pronto, que quando os países embarcam neste... Quer dizer, que isto sempre foi... Que no fundo, quando o Reino Unido embarca no Brexit, e sabendo que tem ali aquela questão da Irlanda do Norte, e que de facto nunca foi levada a sério ao longo do Brexit, foi sempre a chutar para canto, dizer: não, isto não vai acontecer nada, está tudo bem. Nos últimos 100 anos sempre correu bem entre as duas Irlandas e tal, a trade foi sempre ótima, o comércio e tal. E de facto não ter havido uma verdadeira decisão participada e um verdadeiro debate, paradoxalmente o referente tem isso, não é? Que é sob capa de uma grande democraticidade, pois no fundo não permite decisões participadas numa coisa destas que era tão crítica. E pronto, e portanto expô-los aqui a este risco. E aquele momento no final de janeiro foi um momento que também vários analistas dizem que foi ali crítico, que os irlandeses protestantes repararam: esperem lá que isto, por dar cá aquela palha, nós saltamos da esfera, não é? Saltamos deste equilíbrio precário que nos leva a estar de facto na esfera de influência da União Europeia, mas ainda assim com uma ligação ao Reino Unido. E portanto houve ali um momento de pânico e pronto. E agora rebentou a bomba. Ana? Vamos lá ver.
Sim. Eu gostava só de, para concluir, eu gostava só de pegar nisto que a Susana disse, que há um momento em que as identidades se alinham à economia, e isto tem a ver com o medo e a incerteza. É certo. Mas eu também acho que nós não podemos exagerar a questão da violência. Ou seja, tão certo é que existe uma memória que tem um caráter simbólico e uma presença importante, como tem sido consensual às autoridades dizer que esta violência que nós assistimos tem um caráter muito circunscrito e não representa uma ameaça significativa. Aliás, o protocolo prevê que em caso de ameaça à segurança e à economia há uma suspensão do protocolo. Portanto, eu acho que nós também não devemos antever aquilo que é um boom do ponto de vista de violência, mas perceber que estas dinâmicas têm aqui pontos específicos, características de criminalidade específica, e que são diferentes do contexto que se viveu durante 30 anos e que felizmente foi pacificado com os acordos de Sexta-feira Santa.
Susana?
Sim, mas quando tens de crianças de 13 anos.
Não chegámos a falar disso.
Exato, é isso mesmo.
Quando tens autocarros apanhados e despejados e incendiados e não sei o quê, com o próprio motorista a ser retirado à força, epá. É o limite, estamos lá muito perto.
É a noção do medo e da ameaça e da incerteza. Isso é o que se pretende.
Sim, mas às vezes isso não é tão racional como tu dizes, não é? Ou seja, se houver uma espécie de cérebro que realmente está a manipular esta coisa para meter um bocadinho de medo aqui, um bocadinho de ameaça ali, para conseguir posições negociais, mas aquilo tem um ar bastante. Há ali partes que têm um ar muito inorgânico e isso mete bastante medo. Mas pronto, vamos ver. A mim.
E a muitos islandeses, com certeza. Vamos terminar por aqui. A Rua do Mundo volta para a semana. Lembrar só que a Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, por onde desde sempre passam todos os dias muitas pessoas de todos os lugares. Até para a semana, na Rua do Mundo.
Rua do Mundo é um programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares. Como sempre, até agora, nesta segunda vida do programa, a Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Eu faço a produção e a edição, o meu nome é Marco António, o apoio técnico é da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Pode contactar a nossa equipa pelo e-mail podcastrodomundo@gmail.com e já sabe, o que lhe pedimos é que, se gosta do programa, então convide outras pessoas a conhecerem a nossa Rua do Mundo, porque toda a gente é bem-vinda aqui pela nossa vizinhança. Até para a semana.